E agora chegou a hora do esporte. Vamos começar falando do Campeonato Paulista. Tem rodada hoje, mas a sétima rodada do Paulistão já começou na quarta-feira. O Mogi Mirim venceu o Linense por 3-1. Os grandes times de São Paulo estão na liderança de suas chaves. O Santos lidera o Grupo A, o São Bento segundo, o Santos tem 12 pontos. Palmeiras lidera o Grupo B, dos grandes é o que tem menor pontos, 9 pontos, liderado pelo Palmeiras. O Grupo B tem em segundo lugar o Ituano, com 8. Grupo C, quem lidera é o São Paulo, seguido pela Ferroviária, os dois estão com 10 pontos. E o Grupo D é liderado pelo Corinthians, 14 pontos, com a Água Santa, com 10 pontos. Os jogos de hoje dos grandes times da capital, hoje que é sábado, nós temos desses jogos o Corinthians jogando contra o Oeste, lá na Arena Corinthians. E aí, amanhã, temos Palmeiras contra o Ferroviário, na Arena Palmeiras. O Santos vai enfrentar o Red Bull. E nós temos o São Paulo enfrentando a Ponte Preta. Considerei que é um jogo importante. Inclusive, esse jogo é hoje, Ponte Preta e São Paulo, lá em Campinas, às 7h30 da noite. A Ponte que está melhorando no campeonato, está em ascensão. Será que esse é o jogo que a gente fica observando, De Paulo?
Bom dia, Gilson.
Bom dia, meu cara.
Tudo bem com você?
Tudo bem, e você também?
Tudo bem. Jogão em Ponte Preta e São Paulo.
Muito bom.
E a Ponte vem crescendo, né? E eu penso que o São Paulo vai ter grandes dificuldades lá, viu, em Campinas. E com alterações que vem fazendo no time, fica difícil uma composição assim, que o time se acerte, né? Vai ter dificuldades, mas você viu que essa semana foi importante para os times, os grandes de São Paulo, né?
O Palmeiras e o São Paulo parece que deram uma...
O Palmeiras foi muito bem também, o São Paulo venceu o jogo, não com muitas dificuldades, mas com um placar pequeno, mas é um jogo assim que pode ser determinante para que alguns jogadores se mantenham na equipe principal do São Paulo. Não vejo favorito nenhum para esse jogo entre Ponte Preta e São Paulo. E a Ponte a gente sempre coloca como um time que está num patamar assim acima dos demais do interior e ali próximo mesmo dos grandes da capital, né?
A Campinas sempre teve, né? Áureos tempos de Guarani.
Que pena, né, o Guarani. Não.
É, os times que disputavam o Campeonato Paulista de igual para igual em alguns momentos com os times da capital.
E está, né, na Série A do Brasileiro, né, o time da Ponte, né?
Exatamente.
Também.
E o Guarani está ali, né, na Série B, tentando para passar da Série B do Campeonato Paulista. Vamos lá. E aí nós temos hoje, ainda além desse jogo do São Paulo contra a Ponte, a gente vai ter o jogo do Corinthians, que vai enfrentar o Oeste. O Corinthians está bem, né? O Corinthians é um time que, apesar da recomposição do novo time, parece que o Corinthians conseguiu se achar.
É, o que a gente vê no time do Corinthians é que você não enxerga assim um time titular. Você sabe que alguns jogadores, ali uns 3, 4, eles vão se manter agora. Está tudo em aberto, está uma disputa para se tornar titular desse time para disputar a Libertadores, porque o Tite está mantendo alguns jogadores, mas está fazendo uma rotatividade para buscar quem está em melhores condições para ser o titular do time para a disputa da Libertadores da América, e o Campeonato Paulista ele está servindo para isso. E os dois últimos jogos, dois empates com dificuldades, né? Jogou contra o São Bento, né? Jogou contra a Ferroviária.
Esse empate último, por pura sorte, cara.
Pura sorte. Foi o time do São Bento muito bom. E o Corinthians não consegue realmente manter um padrão todo jogo. Porque também com tanta alteração, né, Gilson?
É complicado, né? Vence, mas não convence, ou empata, mas não convence.
É bem isso. O Corinthians está nisso. Hoje, contra o Oeste, em Itaquera, casa cheia, deve vencer, mas diante de tantas modificações, o time vai enfrentar, vai encontrar dificuldades.
Agora o Palmeiras deve à sua torcida um jogo pelo menos digno em sua casa, na arena, né? O Palmeiras que venceu o último jogo contra o 15 de Piracicaba, tem um jogo com a Ferroviária. Você acha que esse jogo do domingo, que vai acontecer às 5 da tarde, é o jogo em que o Palmeiras pode se firmar um pouco mais? Quer dizer, o Palmeiras vem de uma série de jogos em que a torcida olha para o time. E cá entre nós, hein, o Marcelo Oliveira já teve perto de ser mandado embora.
Verdade.
Ele tá ali segurando as pontas. É um jogo decisivo, jogo importante. O Palmeiras tem que levar esse jogo a sério.
Tem que levar, e o time da Ferroviária é muito bom, hein? Que time, hein? Como joga bem esse time da Ferroviária. Vai ser um grande jogo e, novamente, não é? Times grandes, eles têm uma responsabilidade diária, né? Cada jogo, assim, tem que demonstrar, tem que jogar em alto nível, não tem como tirar o pé, né? E contra a Ferroviária vai ser um grande jogo, e o Palmeiras vai ter dificuldade, sim. Ganhou do do 15 de Piracicaba, que é um time bem inferior à Ferroviária, mas também não foi assim. Quem vê o placar de 4-1 acho que foi que o Palmeiras deitou e rolou. Não foi assim, foi também com dificuldades. Até porque nós já falamos aqui, né? O time do Palmeiras ainda não tem um padrão tático, não tem com o Marcelo Oliveira, e até em função dessas várias alterações que são feitas no time.
Você falou de São Paulo e estava fazendo uma avaliação do Palmeiras, esse mexe-mexe dos técnicos acaba prejudicando um pouco.
Sim, agora, por um lado, você tem que entender que o São Paulo teve que fazer essas remodelações, que chegou um treinador novo, novos jogadores. Agora, o Palmeiras já poderia, né, Gilson, pelo tempo que está ali, né, o Marcelo já poderia já ter uma cara melhor para esse time, né?
Esse time já podia ter a cara do Marcelo. Ontem eu estava vendo, ontem não, depois do jogo contra o 15, o Robinho estava saindo de campo, e perguntaram para o Robinho do Palmeiras: por que que o time tem uma composição que muda muito e o time não consegue resultado? Daí ele falou, ele tentou defender o Marcelo Oliveira. Porque a culpa não é sempre do técnico, não. A culpa é dos jogadores, que às vezes nós, em campo, não fazemos o que o técnico manda. E o jogo fica ruim, então. É difícil, às vezes, para o técnico, né, administrar uma equipe quando a equipe não obedece ou quando ele não consegue construir uma tática e o time cumprir a tática que ele construiu.
É, você faz um treinamento, você faz um coletivo e dá tudo certo ali. Chega no jogo, não combinaram com o adversário, né? E também, de repente, o jogador não acordou legal naquele dia. Agora, o Palmeiras sofre também, ele tem uma carência técnica com relação ao meio-campo. Isso todo mundo sabe.
É, meio-campo do Palmeiras, né?
É, porque falta a criatividade daquele jogador que vai fazer algo diferente no jogo.
Que o Valdívia fazia.
Que o Valdívia fazia, bem lembrado, o Valdívia fazia, em que pese, né, toda
os problemas do Valdívia,
as polêmicas envolvendo o Valdívia, mas o Valdívia conseguia fazer algumas jogadas que deixavam o atacante na cara do gol. E o Robinho tenta fazer isso, ele é muito bom jogador, mas eu não vejo o Robinho como um jogador muito recuado e que tenha que cumprir algumas funções. Se deixassem o Robinho mais à vontade, de repente ele poderia ser um jogador mais efetivo até. Mas também você não pode exigir do Robinho o que você exige de um Valdívia. Que o Valdívia, realmente, como você lembrou bem, o Valdívia é um jogador muito talentoso, né?
Dá saudade do Magro Verdão. Mas enfim, já foi.
Já foi.
E agora vamos falar um pouco do Santos. O Santos está aí com um desfoque, o craque do Santos está para ser negociado, e parece que o Santos tem uma capacidade de criar jogadores novos. O Santos está indo bem no Campeonato Paulista, está se mostrando bem.
A grande notícia do Santos dessa semana é que o Ricardo Oliveira, ele seria vendido para a China, estava tudo acertado, daí a diretoria do Santos recuou e fechou a janela, ele não vai mais. Ele ganharia R$2.200.000 por mês, ele vai ganhar só, entre aspas, R$150.000 no Santos. E agora tem que ver como é que vai estar a cabeça do Ricardo Oliveira para conviver com isso. Ele teve a possibilidade, ele sonhou com
dois
anos de contrato, que resultaria 24 vezes 2 e alguma coisa, 50 milhões em 2 anos, e agora ele vai ter que se contentar com 150 mil, que também, amigo, é um grande salário para um jogador que já vai fazer 36 anos.
Vamos ver. Não pode perder oportunidades mais, né?
E a cabeça dele é que vai agora, vai determinar, né, como é que ele vai se comportar, porque é um grande jogador, né, um centroavante, já mostrou capacidade no Santos. E o Santos agora tem o Joel, que entrou bem no último jogo, fez 2 gols. Joel, que jogou no Londrina, jogou no Coritiba, no Cruzeiro, e agora está no Peixe e está se encaixando lá com o Dorival Júnior.
É saber também como é que vai ficar a situação agora, porque às vezes o jogador queria tanto ir que ele muda o comportamento dele depois que ele é bloqueado.
É, agora tem que ver como ele vai.
Cara, a carreira de jogador de futebol, quando você não é dono de você mesmo, é muito complicado. A gente às vezes pensa, uma oportunidade depende da gente. E quando a oportunidade é nossa, mas quem decide é o outro, é complicado. Agora vamos falar de Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense, que tem a liderança do Paraná Clube com 15 pontos. O Paraná está fazendo um campeonato completamente avesso ao que fez o ano passado. Os times da capital estão jogando mais, né? Bem mais. Só para você ter uma ideia, o Paraná lidera o Campeonato Paranaense com 15 pontos. Nós temos o Londrina com 13, que parece que conseguiu reabilitar os pontos que tinha perdido.
É,
o Londrina
tinha isso, 6 pontos. Punido.
O Jota Malucelli, que enfrenta inclusive o Maringá Futebol Clube nesse final de semana. O jogo inclusive é hoje, agora à tarde. O Jota Malucelli está com 13 pontos, o Coxa com 11 pontos e o Atlético Paranaense com 11 pontos também. Aí estão os 5 primeiros colocados. Depois o Cascavel com 7 pontos, é o sexto colocado no Campeonato Paranaense, Cascavel, que ganhou do Maringá Futebol Clube aqui no Willie Davis por 3-1. Isso mesmo, o jogo não foi lá em Cascavel, foi aqui em Maringá e deu 3-1 para a Serpente. Detonou com o time. Inclusive, Serpente que tem entre os seus jogadores, Léo Maringá. Então teve um Maringá dentro do Cascavel, o Léo Maringá. O Foz do Iguaçu está na sétima posição, com 6 pontos. O PSTC, que nós comentamos aqui, com o Cleverson, né, um jogador que foi para a seleção brasileira, passou para o PSTC. O PSTC está na oitava posição, é o último na zona de classificação. Fora da zona de classificação, Maringá Futebol Clube com 5, Rio Branco com 4, Toledo com 4 e Operário, campeão, atual campeão paranaense, na última colocação, com 4 pontos. O Maringá Futebol Clube, que nós comentamos, enfrenta na rodada, na sétima rodada, o J. Malucelli lá no Eco Estádio. E aí, De Paula, eu vou até me poupar de falar alguma coisa, porque eu acompanhei o jogo do Maringá contra o Cascavel. E quem está acostumado com o time de 2014, 2015, quem assistiu o time que disputou a final com Londrina, que jogou e foi até a segunda parte da segunda fase do Campeonato Paranaense o ano passado, e ver esse time jogar, depois é assustador, é assustador. É, tudo bem que a gente não saia do lugar, né? Mais uma vez, vamos ficar entre os 8, mas o duro é a gente não ir para... a gente recuar, o time... perder potencial.
Time perde. É verdade, é uma verdade. O que o Maringá Futebol Clube está fazendo nesse ano de 2016 é lamentável, né? É um desastre essa campanha. Se ele perder hoje, ele pode ser lanterna, ele pode acabar no final da rodada como lanterna do campeonato e correndo sério risco de rebaixamento, que é lamentável, é muito triste para a cidade de Maringá, para a região e por toda a expectativa criada por uma diretoria que a gente imaginava, que são alguns anos já de janela, né, amigo? Então você teria que não errar no cálculo como errou na contratação, tudo erro de origem, né? Contrataram um treinador que veio do Coritiba e ele deram carta branca para que ele contratasse os jogadores dentro da realidade financeira do clube, mas as contratações resultaram em uma campanha pífia, ou então não foram boas contratações. Nós dissemos aqui que diante dessa diversidade que tem no Brasil de clubes, então daria para se contratar jogadores pagando o salário que pagam a esses aí. O problema desse time, Gilson, é a qualidade técnica muito baixa dos jogadores. Nós falamos aqui que o Campeonato Paranaense não é nada disso. Mas também tem alguns times que têm treinadores que sabem organizar suas equipes. E é por isso que eles estão num patamar superior ao Maringá. Agora, os times da capital, o próprio Malucelli, o Londrina, também pela qualidade de seus jogadores. Né?
Depois, essa pergunta que eu vou te fazer.
Do treinadores, perdão.
Você não tem obrigação nenhuma de me responder. Eu estou fazendo aqui, a gente não combinou isso. Onde está o Esturion?
O Esturion está treinando o Operário, né? Está treinando o Operário. E é um grande treinador dentro da realidade paranaense. Poderia, se ele estivesse em Maringá, com certeza, pelo que ele fez com dois o Maringá, né, durante os 2 anos, ele faria um campeonato bem melhor para o Maringá. É muito triste você ver o time do Maringá jogar. Hoje vai enfrentar o Malucelli, futebol tudo pode acontecer, mas a gente fica imaginando, esse time, os jogadores vão lutar para um empate ou perder de pouco, porque você não consegue pelo
deslumbrar
que... Não dá, Gilson, pelo que eles vêm fazendo, eles conseguiram uma vitória na primeira rodada com um gol contra. E no mais, lógico, teve falhas individuais, mas você não consegue, você assiste o jogo do Maringá, você fica imaginando, fala assim, a qualquer momento esse time vai levar um gol.
Você acredita no jogo contra o Cascavel? No intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, os jogadores do Maringá erraram até o caminho do vestuário.
Fiquei sabendo, até o treinador também, né, errou.
Outra coisa que eu achei, assim, eu quero deixar claro aqui, o Cascavel não jogou muito. O time do Cascavel é muito limitado, tem suas limitações claras. É um time que joga mais organizado. O Cascavel parece que estava jogando em casa. E se o Cascavel fosse um time como um Coritiba, mesmo o J. Malucelli em Londrina, tinha goleado, tinha feito um passeio. É que o Cascavel também tem suas limitações, mas chateia porque a gente sempre apoiou o Maringá Futebol Clube quando o time começou, a gente sempre falava que não ter sido campeão paranaense em 2014, 2015 ter feito um campeonato que não chegou à final, o time cumpria muito bem o seu papel, jogava bem.
É, não dava vexame.
Não, não dava vexame, no início ganhou jogos bons, a torcida gostava do time. É complicado, né? Você não pede muito, pede o mínimo, e às vezes nem o mínimo você acaba tendo. Agora vamos falar, sabe de quem? De quem a gente lembra na memória, pelo menos do Grêmio Maringá. O Grêmio Maringá está aí para começar, neste final de semana, a Série B do Campeonato Paranaense, a segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Grêmio Maringá vai enfrentar nessa segunda divisão times como Cambé, Portuguesa Londrinense, Paranavaí Andraus, vai enfrentar o Apucarana Esportes, Cascavel, Cianorte, o Leão do Norte está lá na segunda. Tá lá. E o Prudentópolis, que já também foi um
já time. Já esteve na primeira
divisão, caiu agora.
Vários times aí,
exatamente,
né?
Exatamente.
Várias cidades,
clubes,
né?
São nove clubes. O Grêmio Maringá enfrenta o Andraus na sua estreia. O jogo contra o Andraus é amanhã, às 11 horas da manhã. E vai ser lá em Campo Largo o jogo, né? Na casa do Andraus. E o Grêmio Maringá volta a tentar conseguir, almejar, chegar na primeira divisão do Campeonato Paranaense. E quem sabe, né? Do jeito que a coisa anda, esperamos ter dois times na Série A do ano que vem. O Grêmio e o Maringá Futebol Clube. E o Grêmio volta.
É, o Gilson, eu tenho mantido contato com muitos amigos aí, muitos torcedores do futebol maringaense, e tem uma torcida, o Grêmio Maringá, ele tem essa torcida histórica, e essa torcida foi passando de geração para geração. Independente das diretorias, eu friso sempre isso, que eu não sei nem quem é presidente, quem é diretor desse time. Tem o Adoilson Costa, que é o treinador, que está começando um trabalho também
foi
como treinador,
também,
que foi jogador, um craque de bola, um grande jogador. Então a gente fica numa expectativa, assim, fica otimista em relação a isso, até por esse apelo, por essa paixão, por essa tradição que é o Grêmio, tanto o Grêmio Esportivo como o Grêmio de Esportes Maringá. As cores, né? O alvinegro do norte do Paraná, o galo do norte. Então é uma nova tentativa, começa um campeonato para o Grêmio de Esportes Maringá, tentando chegar à primeira divisão. Não vai ser fácil. Você elencou aí, tem o Cambé, a Portuguesa, tem o Paranavaí, que já foi campeão, que está voltando aí, querendo essa vaga. Tem o Cascavel, tem Cianorte, o outro Cascavel, Prudentópolis. Então, serão jogos dificílimos para duas vagas. Então, vai ser no mesmo molde, né, o regulamento, mesmo molde da Série A. E, no fim, o campeão e o vice passam para a primeira divisão. Tomara que nessa tentativa consiga, porque o apelo, o principal razão que deve motivar esses jogadores é uma torcida apaixonada e uma garotada, viu, Gilson? Tem uma moçada, uma rapaziada que está querendo que o Grêmio suba, que o Grêmio aumente a sua torcida, né? Então, a gente espera que amanhã, nessa largada, nesse começo contra o Andraus, o time consiga um resultado positivo, se não uma vitória, mas pelo menos um empate, e eles vêm treinando fortemente. Vamos aí, quem sabe na segunda-feira vir com uma notícia boa que o Grêmio pelo menos empatou.
É que o Grêmio tenha futuro e que não viva, como a gente sempre comenta aqui, do seu passado glorioso. De Paula, bom final de semana.
Bom final de semana, Gilson. Tudo de bom para os times de Maringá.
Exatamente. E você pode entrar em contato com o De Paula, museuesportivo@gmail.com.